Senhor, ajuda-nos a entender a Tua Palavra, dá-nos a iluminação do Teu Espírito e ensina-nos a Tua Lei. Ajuda-nos, ó Senhor, a compreendermos, à medida em que estudamos a Tua Palavra, a glória e a grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nesta noite, nós O exaltamos. Ao redor da sua mesa, nós iremos comer e beber em sua memória e por ele seremos alimentados, porque ele é o pão da vida que desceu dos céus. Ele nos tornou puros de nossos pecados pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Nós temos consolo e descansamos em sua obediência ativa, porque ele cumpriu perfeitamente a tua lei. Abençoa-nos, ó Senhor, nesta hora e edifica o teu povo, que é a tua igreja. Fala ao coração de cada um aqui nesta noite. Converte e convence aqueles que ainda, incrédulos, assim como Tomé, desejam ver, que eles possam entender. E bem-aventurados são aqueles que não veem, mas podem crer na palavra de Cristo. É no nome dele que oramos e pedimos estas bênçãos. Amém. Amém. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 34. Nós chegamos agora à terceira e última controvérsia entre Jesus e os seus inimigos. Diga-se de passagem, em sua maioria religiosos, escribas, fariseus, anciãos, sacerdotes do templo, saduceus, estes homens que deveriam abraçar ao Messias, receber ao Messias, foram justamente aqueles que o rejeitaram, que não receberam a sua mensagem. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, nos diz o apóstolo João. Mas a todos quantos o receberam, Jesus então deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. À medida em que Jesus ele estava combatendo os seus inimigos, ele estava expandindo o seu reino e conquistando o seu povo. Esta é uma verdade gloriosa, à medida em que nós lemos o Evangelho de Mateus e estudamos também outros livros da Bíblia. O Senhor tem nos dado a oportunidade de ver e de aprender juntos. Então, Mateus 22, do verso 34... ao verso 40, nós encontramos a terceira e última controvérsia. E depois desta, o Senhor Jesus agora vai dirigir a eles uma pergunta, e até a sua morte eles não têm mais coragem de falar nada a ele. Vejam só, versículos de 34 a 40, eu peço a atenção dos irmãos. Aqui nós encontramos aquela passagem clássica, onde Jesus ele apresenta aos seus opositores e também aos seus discípulos o maior dos mandamentos. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois dependem toda a lei e os profetas. Vejam como Jesus ele é questionado pela terceira vez, novamente agora pelos fariseus, e um deles se apresenta, e ele é denominado pelo evangelista, por Mateus, um fariseu que era reconhecido como um intérprete da lei, ou um perito na lei. Então, aqui nós estamos diante de um escriba, ou mestre da lei, que era considerado um homem instruído na escritura, ele conhecia a escritura. Nós devemos entender aqui que a palavra lei diz respeito à escritura do Antigo Testamento e em especial aos cinco primeiros livros da Bíblia, o chamado Pentateuco. Mas como a escritura ela sempre era aplicada a todas as áreas da vida, incluindo todos os assuntos civis, e que, por meio de regras e interpretações, a Escritura sempre foi estudada. A consideração aqui que nós precisamos fazer é que, se fôssemos comparar este homem aos padrões atuais, provavelmente ele era um grande teólogo de seu tempo. Era um homem realmente preparado, ele era um especialista na lei de Deus. E o que é que ele faz? Vejam só, os fariseus, sabendo que Jesus calou os saduceus, quando disse-lhes que Deus, o Senhor era Deus de vivos e não de mortos, e falou de uma maneira maravilhosa a respeito da doutrina da ressurreição do corpo, uma doutrina fundamental da fé cristã. Aquele grupo, eles se reúnem em conselho e eles agora tentam novamente lançar perguntas a Jesus. E observem, eles experimentam Jesus, versículo de número 35. Ou seja, eles põem à prova Jesus. Eles querem saber qual era o maior mandamento. E, na realidade, isto era muito comum entre os judeus, os religiosos dos dias de Jesus. Eles sempre estavam debatendo, procurando fazer distinções entre as leis. Eles gostavam de usar expressões, por exemplo, qual a lei maior e a lei menor, que mandamento é grande ou pequeno. Ou, por exemplo, que mandamento é mais leve ou mais pesado. Então, nós notamos, e a pergunta feita por aquele perito revela que este era um tema extremamente debatido. O versículo 36, a pergunta é: qual é o grande mandamento na lei? Ele traz uma ideia de algo superior, e que de fato era fruto de grandes debates e discussões da parte daqueles homens. Era como se aqueles que estavam provando a Jesus ou colocando a prova estivessem em um exame moderno, a um candidato ao Sagrado Ministério. É como se fosse um presbitério experimentando um jovem candidato que estava respondendo tudo, e respondendo tudo satisfatoriamente. E alguns homens mais preparados, pastores, então, eles lançam uma pergunta, que eles não sabem a resposta, para saber se ele cai e não responde, ou se ele responde e define a situação. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. E eles lançam e eles percebem que tudo o que era perguntado a Jesus, à luz da Escritura, Jesus respondia com sabedoria e entendimento, e então a pergunta é feita: qual é o grande mandamento na lei? Vejam só a resposta de Jesus. Ele vai citar duas passagens conhecidas dos judeus na lei. Eu vou citar para vocês daqui a pouco, mas antes disso eu gostaria que vocês lessem comigo os versículos de 37 a 39. Vamos ler. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus cita, ao responder os fariseus, duas passagens que eles conheciam muito bem. A primeira delas em Deuteronômio capítulo 6, a segunda em Levítico capítulo 19. Eu gostaria que vocês examinassem comigo só para a gente conferir. Vamos verificar. Deuteronômio 6, quinto livro da Bíblia. Compartilhe a sua Bíblia com aquele que está conosco nesta noite, mas não está com a Bíblia na mão, para que tudo o que a gente estiver falando e estudando aqui possa ser conferido com a Escritura. É a palavra de Deus. Deuteronômio 6, versículo 5. Versículo 4 diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Era uma chamada confissão antiga, chamada Shemá. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, sempre recitada nas sinagogas dos judeus. Aí a sequência é o versículo 5, que é o versículo em questão. Vamos ler. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então Jesus responde à pergunta daquele perito na lei sobre os mandamentos de Deus com a palavra de Deus. Ele responde com a Bíblia de seu tempo. Ele responde utilizando o Antigo Testamento. Ele vai responder a primeira pergunta, ou ele vai responder primeiramente citando Deuteronômio 6, e na sequência ele vai usar Levítico 19. Foi isso que eu falei para vocês, não é? Vamos para lá. Levítico 19 agora. Outro texto que também precisa ser notado. Levítico 19, versículo 18. A parte que Jesus Cristo vai citar é a segunda parte do versículo 18, também de um trecho de uma passagem da Escritura que eles conheciam muito bem, que os judeus conhecem muito bem até hoje. Levítico 19, 18. Vamos ler. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então, Jesus Cristo responde usando a Escritura, e aqui nós encontramos uma primeira lição que precisa ser bem aprendida por nós. Nós precisamos lidar com tudo e com todos usando a Escritura Sagrada. A Escritura, a Palavra de Deus, tem resposta para que tratemos de todas as áreas, por mais diversas que sejam, da nossa vida. A Escritura, por exemplo, fala sobre ciência, embora não seja um livro científico. A Escritura fala sobre ecologia, biologia. A Escritura fala sobre história. A Escritura traz importantes lições sobre geografia, arqueologia. A Escritura traz a base fundamental para uma ordenada e bem fundamentada filosofia para o homem. Acima de tudo, a Escritura, como a palavra de Deus, é de onde deve surgir, ou de onde todas as áreas do conhecimento submissas à palavra de Deus devem funcionar. Então, quando Jesus, de uma maneira muito simples, porém profunda, responde com as Escrituras um questionamento que lhe foi levantado, nós somos ensinados que, como cristãos, ou seja, seguidores de Cristo, devemos usar a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. É a palavra de Deus. Não existe nenhuma área da nossa vida que nós podemos dizer, não, nesta área aqui a Bíblia não tem resposta. Vou citar aqui um exemplo simples para vocês. A Bíblia fala sobre moda. A Bíblia não é um livro para estilistas, mas a Bíblia trata realmente e fala realmente de uma maneira simples e prática sobre moda. Como os homens de Deus devem se portar, como as mulheres de Deus devem se vestir, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Claro, nós não vamos ter modelo de roupa. Mas nós vamos aprender, por exemplo, uma lição muito prática. Roupa foi feita para cobrir, não foi feita para que a gente mostre o nosso corpo. Então veja, quando nós estudamos a Escritura em seu contexto, nós podemos desenvolver o conhecimento de Deus, que é a chamada teologia, até mesmo quando o assunto é moda. Aí vocês fazem uma comparação e percebam que quando Jesus vai tratar de uma questão maior e mais profunda, relacionada à nossa alma, ele não poderia responder de maneira diferente. Ele responde usando a palavra. E o que é que ele diz? Em primeiro lugar, amarás, versículo 37, podemos voltar para Mateus 22. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ele vai usar três palavras aqui: coração, alma, entendimento. Não são categorias excludentes, ou seja, coração, alma e entendimento, cada uma excluindo a outra. Mas são categorias que vão sendo sobrepostas. E juntas elas exigem daquele que é convidado a crer na palavra, daquele que é um seguidor da palavra, daquele que nesta noite ouve a palavra de Jesus, há uma exigência de que o nosso amor por Deus, ele venha de todo o nosso ser. Que ele venha, ou que ele seja manifesto através da nossa devoção e submissão a ele de todas as nossas capacidades e faculdades. Vejam que interessante. Amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento, mostra que aquilo que a palavra de Deus nos diz é fato. Deus exige de nós o todo, e não apenas uma parte da nossa vida. Ele exige de nós a dedicação inteira, integral, pessoal, porque é dessa forma que Ele se relaciona conosco. Ele nos deu o Seu próprio Filho para que nós experimentássemos da Sua glória. Então, quando nós aprendemos e vemos o que nos ensina o resumo da lei, chamado resumo da lei, o primeiro e grande mandamento, o que é que nós notamos? Nós devemos dedicar tudo que é nosso, toda a nossa capacidade, faculdade, coração, alma e entendimento ao Senhor. Há aqui uma expressão utilizada no versículo 38 que deve nos chamar a atenção também. Jesus diz que este é o grande e primeiro mandamento. Ele usa a expressão, este é o primeiro e maior mandamento. Ele não está se referindo a duas qualidades aqui, mas apenas a uma qualidade. O que ele está querendo dizer é que esse mandamento deve vir primeiro. Por quê? Porque ele é o maior. Quando nós aprendemos a respeito da lei de Deus, e a lei de Deus revela o caráter de Deus, nós vamos encontrar o seu resumo de maneira maravilhosa, por exemplo, em Êxodo capítulo 20. Deixem marcado Mateus 22 e vamos para o segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 20. Vamos lá. Eu não vou ler toda a passagem, mas eu queria só que vocês olhassem novamente para esta passagem. Se você nunca viu, você focasse os seus olhos nela nesta noite. Êxodo 20, do versículo de número 1 ao versículo 17, nós vamos encontrar o resumo dos mandamentos de Deus na Escritura, no chamado Decálogo, ou Dez Mandamentos. Os dois primeiros versículos do capítulo 20 apresentam a Deus se comunicando com o seu povo. Ele está falando a Moisés, e Moisés deveria entregar a lei ao povo. Então, falou Deus todas estas palavras, versículo 2. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Há um prefácio. Ele diz quem ele é, o Senhor. Ele diz que é o nosso Deus. E ele diz também o que fez por nós. Nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Os nossos símbolos de fé, os símbolos de fé adotados pelos presbiterianos, por exemplo, eles fazem uma contextualização ou uma aplicação atual deste prefácio aos Dez Mandamentos, que eu acho extremamente interessante. Por exemplo, a mesma recordação dada aqui pelo Senhor ao povo que havia sido liberto de 400 anos de escravidão na terra do Egito, é aplicável também a nós. A Escritura nos diz que o Senhor nos libertou das trevas e nos transportou para o seu maravilhoso reino de amor. Vejam só que interessante. A ideia de liberdade e a liberdade da escravidão, ela sempre foi uma mensagem transmitida pelo Senhor às gerações. Deus sempre seria o Senhor, o nosso Deus, e sempre promoveria libertação ao seu povo. A libertação do Egito, ou da escravidão do Egito, se tornaria um símbolo, um marco de que todos aqueles que conhecessem o Filho verdadeiramente, Jesus, seriam livres. Que todos aqueles que conhecessem a verdade gloriosa do Evangelho, Jesus, seriam libertos. Então é assim que os mandamentos começam. E o que é que nós vamos notar a partir do versículo 3? Os primeiros quatro mandamentos, eles vão apontar para a nossa relação com Deus. Vejam só, versículos 3, 4, versículo 7 e versículo 8. Os quatro primeiros mandamentos são apresentados aí. Todos eles dizem respeito à minha relação com Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Portanto, não podemos ter outros deuses diante dele. Jesus vai dizer a mesma coisa, pregando a mesma palavra, porque sua, vocês não podem servir a dois senhores. Porque vocês vão agradar um e depois vão desagradar outro e vice-versa. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Não podemos ter outros deuses diante dele. Se Ele é o Senhor, o nosso Deus, por exemplo, nós não podemos adorá-lo como queremos. Versículo de número 4 nos apresenta o segundo grande mandamento, o segundo mandamento da lei de Deus. Eu devo adorar ao Senhor como Ele me ensina e prescreve. Eu não posso criar imagens que o Senhor não me autorizou a fazer dele. Eu não devo adorá-lo da maneira que eu acho melhor, mas eu devo seguir as instruções da sua palavra. Quando eu faço isso, eu revelo o meu amor, a entrega e a devoção de toda a minha capacidade, de toda a minha vida para a obediência e o serviço. Jesus Cristo falou certa vez que o verdadeiro amor ao Senhor seria demonstrado quando nós recebêssemos os seus mandamentos e os guardássemos. Lembram disso? João 14, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, os mandamentos, os primeiros quatro, são apresentados assim. Versículo 7, não tome o nome de Deus em vão. Versículo 8, lembre-se do dia de sábado para o santificar. A palavra sábado quer dizer descanso solene. Até a obra de Jesus ser completa, o sétimo dia fazia com que o povo adorasse ao Senhor, lembrando da sua criação. Depois que Cristo então ressuscita, Hebreus 4 nos lembra que assim como o Pai descansou das suas obras, o Filho também descansou das suas. E o primeiro dia da semana, ele passou a ser então o dia em que o quarto mandamento ele é cumprido. Quando nós lembramos do que Cristo fez por nós, e este dia se tornou então o sábado ou descanso para o povo de Deus. Aí quando nós caminhamos um pouco mais, os seis últimos mandamentos, vocês vão ver aí do versículo 12 até o fim, todos eles agora vão tratar da minha relação com vocês, da relação que vocês devem ter comigo, da minha relação com o meu próximo. Veja, os primeiros, e por isso Jesus diz, este é o primeiro e maior dos mandamentos, me faz olhar primeiramente para Deus. E se eu fizer isso de maneira correta, então eu vou entender aquilo que deve refletir a minha relação com meu Senhor. Versículo 12, honrar pai e mãe. Versículo 13, não matar, ou seja, literalmente na língua hebraica, não cometer assassínio ou assassinato. Versículo 14, não adulterar, ser fiel à minha esposa, ser fiel aos princípios de pureza e santidade, os quais Deus me chamou a viver. Não furtar, porque Deus concedeu aos homens direito à propriedade, como mordomos, nós recebemos do Senhor e devemos administrar aquilo que Ele nos dá. E finalmente, não dar falso testemunho, ou seja, falar a verdade e não cobiçar ou desejar nada que não é nosso. O direcionamento correto dos mandamentos de Deus, portanto, quando eu faço o que o Senhor me ensinou, coração, alma e entendimento dedicados inteiramente a Ele, entender que este mandamento é o maior e por isso eu devo obedecê-lo, vai me levar então a entender a importância de, obedecendo a sua voz, fazer aquilo que ele me manda. Onde é que eu quero chegar? Voltem para Mateus 22 comigo. O que Jesus fez aqui foi resumir aquilo que o Pai havia resumido em Êxodo 20. Jesus, de uma maneira sábia e cheia de poder, ele responde de uma maneira muito prática aquilo que os judeus sempre souberam. O amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo é o segundo mandamento semelhante, resumiria os quatro primeiros e os seis últimos chamados dez mandamentos. Versículo 39 de Mateus 22 nos diz a Escritura Sagrada. O segundo mandamento também diz respeito ao amor. Mas desta vez ele é dirigido a quem? Ao meu próximo. E percebam que o Senhor Jesus Cristo vai dizer, o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. São ordens dadas pelo Senhor, que devem ser experimentadas pelos filhos de Deus. E por que tudo isso? Veja, Jesus ele vai distinguir o que ele está falando. de uma maneira muito apropriada, citando o versículo de número 40, que eu queria que vocês lessem comigo agora. O versículo 40 de Mateus 22, ele vai mostrar que os mandamentos de Deus, eles estão suspensos sobre estes. Vejam só, vamos ler? Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, Jesus aqui não está tratando de uma continuidade, descontinuidade do Antigo Testamento. Alguns acreditam que os mandamentos de Deus, eles não precisam mais ser obedecidos, porque Jesus resume tudo em amor. E se nós amamos, então, nós estamos fazendo o que ele nos ensinou. Na realidade, o que Jesus está nos mostrando é que aqueles mandamentos dados pelo Pai, eles seriam de forma perfeita e diretamente cumpridas, ou mandamentos seriam cumpridos, seriam perfeitamente obedecidos na pessoa daquele que ele enviou, o seu próprio filho Jesus, para que os homens entendessem para onde tudo deveria convergir. Vejam só, quando Jesus ressuscitou, e nós vamos ver isso em Lucas, no final do Evangelho de Lucas, quando Jesus ressuscitou e dois de seus discípulos estavam voltando para a sua aldeia chamada Emaús, eles estavam muito abatidos diante dos últimos acontecimentos. Então Jesus aparece e começa a conversar com eles não percebem que era o Cristo ressurreto, e quando eles falam tudo o que aconteceu, Jesus diz assim: como vocês são lentos e incrédulos de coração para entenderem tudo o que lhes foi ensinado. E a Escritura então diz que Jesus falou, era necessário que tudo isso acontecesse para que se cumprisse o que estava escrito. E aí Lucas, ele revela, ele descreve que Cristo mostrou isso novamente utilizando os salmos, a lei e os profetas. Ou seja, Jesus está mostrando que tudo dependeria do amor, mas de um amor maior que deveria ser derramado e revelado por ele mesmo através da sua obra e sacrifício, para que os homens entendessem que os mandamentos deveriam permanecer juntos, que o amor a Deus sobre todas as coisas deveria caminhar junto ao amor ao próximo que nós devemos uns aos outros, e que um sustentaria o outro, que um caminharia segundo ou seguro ao outro. Mas o primeiro e maior precisava ser olhado e crido e recebido, porque senão nada iria funcionar. Jesus, então, ele usa uma expressão que aparentemente parece de difícil compreensão da nossa parte, mas ele mostra que os mandamentos dependeriam daquilo que os homens precisavam ver, crer e observar. Como é que ele finaliza tudo? Olhem os versículos de 41 a 46. Se a gente não fechar estas sessões aqui finais, ou esta parte final, nós não vamos entender e não vamos compreender onde o Cristo queria chegar. Versículo de número 41, agora é a vez de Jesus dirigir uma pergunta para eles. Jesus vai interrogá-los, Jesus agora vai questioná-los. E dos versículos 41 a 46, o que é que nós vamos ler? Vamos ler juntos? Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Jesus, então, conclui. E diz a Escritura que depois daquele momento ninguém mais teve a ousadia de perguntar qualquer coisa para ele. Ele reúne os fariseus e ele vai citar o salmo que é mais mencionado no Novo Testamento. É o salmo que nós lemos hoje, o salmo de número 110. Ele primeiro começa dirigindo a pergunta: o que é que vocês pensam do Cristo? Vocês acham que ele é filho de quem? Ah, a maioria dos judeus iria responder a mesma coisa, de Davi. As profecias falavam que o Cristo, o Messias prometido, libertador de Israel, seria descendente de Davi. Muito bem, a Escritura diz claramente que Jesus é descendente de Davi, que Jesus veio da linhagem de Davi, que Jesus é o filho de Davi. Não foi assim que os cegos de Jericó clamaram? Contudo, onde é que Jesus queria chegar? Versículo 43, Jesus então replica e diz: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. A pergunta que Jesus faz para eles necessitava da iluminação e da revelação do Espírito para que eles pudessem enxergar, além da incredulidade e dureza de seus próprios corações, como nenhum homem pode crer em Jesus se o Pai mesmo não o revelar. Não é uma simples estratégia ou exercício mental e de disciplina de estudo da Bíblia que vai nos fazer entender e derramar coração, alma e entendimentos ao Senhor. Não, é a revelação que foi dada a Davi pelo Espírito, a mesma que torna possível ao homem conhecer o propósito de Deus para redimi-lo em Cristo. Olhem novamente para o versículo 43. Como, pois, a pergunta do Senhor é: Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor. O que é que Jesus está dizendo aqui? Ele está afirmando, em poucas palavras, a doutrina da inspiração da Bíblia. De que a Bíblia, embora seja um livro escrito por homens, ela é a revelação do Espírito para o homem a respeito de Jesus. Veja, Jesus diz que Davi, pelo Espírito, chama o filho de Davi, ou seja, o Cristo, o seu descendente, de Senhor. E o que é que ele vai citar? Ele vai citar um salmo de Davi. O Salmo 110, um salmo que fala da posição de honra e de majestade do Filho de Deus ao lado do Pai, vai revelá-lo como o Evangelho de Mateus se propõe, o Rei dos Reis, Jesus. Ele vai mostrar que, embora Jesus tenha descendido, e esta era uma profecia que deveria se cumprir, da linhagem real do Rei Davi, eles estavam diante do próprio Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele queria lembrá-los, ou queria lembrar-lhes, que a encarnação do Verbo tornou real o nascimento virginal do Filho de Deus, para que ele então vivesse conosco e sofresse por nós, e pregasse esta mensagem que nos convida a derramar o nosso coração ao Senhor, e entender que, se nós amamos verdadeiramente ao Senhor, nós devemos seguir o mesmo caminho do Filho de Deus, obedecer a sua palavra, nos submeter aos seus mandamentos, entregando a nossa alma a Ele. O Senhor Jesus então conclui dizendo: se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Eles não conseguem responder, porque eles não estavam conseguindo entender o significado real das profecias, de que o sol nascente das alturas um dia brilharia entre os homens, que o povo que andava em trevas um dia enxergaria o brilho forte e ofuscante da luz do Senhor, quando Cristo recebesse o nome apropriado, Jesus, que quer dizer o Salvador de seu próprio povo. A conclusão final, ou a conclusão, então, é no versículo 46, que eles ficaram sem respostas. Jesus prepara, então, um terreno, e nós vamos encontrar duras palavras a partir do capítulo 23, que ele vai pronunciar contra os fariseus e os escribas, não é a nossa agenda nesta noite, mas que vai deixar, ou ainda hoje pode deixar, qualquer um que confie apenas em sua própria religião de cabelo em pé. Porque na realidade, o que o Senhor quer nos dizer são as aplicações agora que eu gostaria de apresentar e finalizar, tomando tudo o que aprendemos hoje. Primeiro, os dois mandamentos, disse Jesus, permanecem juntos. O primeiro sem o segundo, como lhes falei, é intrinsecamente impossível, e o segundo não se sustenta sem o primeiro. Isso nem mesmo na teoria, eles caminham juntos. E sabem por quê? Porque, irmãos, boas obras, pura e simplesmente, não é amor. Altruísmo disciplinado, organizado, não é amor. Amor no sentido mais verdadeiro, Cristo nos ensina, exige de cada um de nós a entrega do nosso eu a Deus. E só Deus é o único que pode mover o nosso coração para que esta entrega seja possível. Como é que eu posso provar isso para vocês? 1 João capítulo 4, vamos para lá. Vejam que texto maravilhoso, escrito pelo apóstolo João, pelo Espírito. 1 João capítulo 4, versículo 19 a 21. Primeira João 4, 19 a 21. Vamos ler? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, quem me incentiva, incentiva você de maneira adequada, correta, para que essa entrega seja possível? O Senhor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor se torna, portanto, verdadeiro, muito maior do que um sentimento, muito maior do que uma emoção, muito maior do que o simples ato ou efeito de cantar e pronunciar palavras de louvor ao Senhor, muito maior do que agir em favor do mais necessitado, de realizar boas obras de maneira disciplinada, muito maior do que isso. O amor, ele começa em Deus. E nos diz o mesmo apóstolo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eis a razão porque estamos aqui. Eis a razão porque ouvimos a sua voz. Eis a razão porque os seus mandamentos nos são revelados e nós escutamos o Senhor falar conosco nesta noite. E a Escritura então nos lembra que se eu disser que amo a Deus, mas odeio ao meu irmão, então eu estou sendo incoerente com aquilo que o meu Senhor me ensina. Os dois grandes mandamentos caminharão sempre juntos. O amor que deve ser sacrificial do marido para com a sua mulher, o amor que deve ser demonstrado dos filhos para com seus pais, o amor dos pastores para com as ovelhas do Senhor, o amor que nos leva a sacrifícios e até mesmo difíceis por amor ao rebanho do Senhor, o amor que nos leva às vezes a disciplinar para que aquele irmão não se perca e pereça no caminho de morte, Todo este amor reflete a máxima que Cristo nos ensinou: nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. O ensino de Jesus, portanto, meus irmãos, está em perfeita concordância com aquilo que os profetas do Antigo Testamento ensinaram. O Senhor exigiu sempre da parte do crente um relacionamento sincero, um relacionamento de coração com o seu Deus. Tem uma passagem bonita, a última passagem que eu gostaria de citar para vocês, em Deuteronômio capítulo 10. Ela é importante, ela reforça aquilo que nós estamos aprendendo hoje e nos mostra que Jesus, ele veio para cumprir a lei, não para revogá-la. Ele veio para ensinar o seu evangelho, e o seu evangelho já é encontrado nas páginas do Antigo Testamento, por isso ele não pode ser desprezado por nós. Deuteronômio capítulo 10, a partir do versículo 12. Vejam só que passagem interessante, que passagem bela, passagem que mostra como Deus sempre exigiu da parte do seu povo um relacionamento de coração. Não é um relacionamento fachada, é um relacionamento de coração. Não é relacionamento apenas da boca para fora, é um relacionamento onde nós entregamos toda a nossa alma ao Senhor. Deuteronômio 10, a partir do versículo 12, eu peço a atenção de todos vocês. Eu irei ler, peço apenas que vocês acompanhem. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nele há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros descendentes deles, escolheu de todos os povos como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Vejam só, Jesus Cristo lembrando aos homens de seu tempo as palavras que foram ditas pelo Pai tanto tempo antes, épocas anteriores. Vejam só Jesus Cristo falando as mesmas palavras ao seu povo hoje, exigindo de nós que possamos dar o nosso coração a Ele, a termos um relacionamento de coração com o Senhor, a circuncidarmos o nosso coração, a não endurecermos a nossa cerviz. E tudo isso, irmãos, porque a religião estéril, independentemente de quão disciplinada ela seja, nunca foi considerada adequada pelo Senhor. Vejam que a palavra de Deus sempre exigiu de seu povo a mesma coisa: uma religião do fundo do coração. E nós, mais uma vez, estamos aqui para adorar o Senhor. E nós, mais uma vez, estamos aqui declarando que somos do Senhor. E nós, mais uma vez, estamos aqui para participarmos juntos da mesa do Senhor. O que diz a palavra de Deus para nós, portanto, é que nós devemos entregar total e inteiramente a Deus o nosso amor, a Ele e também ao nosso semelhante. Sem esses dois mandamentos, nos diz a Escritura, a Bíblia, a palavra de Deus, ela se torna estéril. Jesus, ele concluiu isto, e com estas palavras eu gostaria de encerrar. Jesus, ele preparou tudo aquilo que iria dizer, a maneira como ele iria tratar, lembrando aos homens as perguntas mais importantes que estes deveriam fazer. A primeira delas, qual é o meu dever em relação ao meu governo? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A segunda pergunta é, quando eu morrer, eu viverei outra vez? A Escritura disse sim, porque o Senhor não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, porque Cristo é a ressurreição e a vida, e quem crer nele, ainda que morra, viverá. E a terceira e última pergunta é, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Coração, a alma, o entendimento. Nós devemos amar o nosso Deus de toda a nossa força e assim devemos fazê-lo com respeito ao nosso próximo. Finalmente, o Senhor nos lembra e Ele não nos faz esquecer que estas perguntas que são formuladas à medida em que nós estudamos esta passagem, elas se encerram com as perguntas que foram feitas pelo próprio Senhor aos religiosos de seu tempo. E que são as mesmas perguntas feitas a você nesta noite. Quem você acredita ser? Ou quem você pensa ser o filho de Davi? Quem é para você o filho de Davi? Quem é Jesus Cristo para você? Em outros termos, simplesmente apropriados, a quem você decide nesta noite amar e servir? Jesus ou a você mesmo? A quem você deseja entregar a sua vida, a sua alma, o seu coração nesta noite? Aquele a quem você deve amar e servir, porque Ele pode lhe dar a vida eterna? Ou a você mesmo, o seu eu? Aquilo que tu és, aquilo que você acha ser o melhor para você. Jesus conclui, nos fazendo lembrar que Ele, sendo o Senhor, é o único que pode nos revelar estas verdades gloriosas, é o único que pode nos dar acesso à presença do Pai, é o único que deve ser chamado de Senhor por nós esta noite, que não saiamos daqui sem respostas as nossas perguntas, para que não sejamos julgados por não termos respostas à pergunta que Cristo faz a cada um nesta noite. Quem você julga que Ele é? Quem você pensa que Ele é? Creia nele. Arrependa-se de seus pecados e entregue a sua vida a Ele. Creia nele, renove nesta noite, você que é crente, o seu amor, devoção, de coração, alma e entendimento a Cristo. Creia nele, e todos nós, possamos experimentar um dia aquilo que é a minha expectativa e oração como pregador, que todos nós possamos, com a alma e o coração lavados e regenerados por Cristo, não estarmos distantes ou impedidos de nos aproximar da mesa do Senhor, mas lavados por seu sangue e por seu Santo Espírito, prontos, preparados para sentarmos, comermos e bebermos com Ele. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, exaltado e engrandecido seja o Teu nome, ó Senhor, por Tua palavra gloriosa, que nos ensina poder de Jesus a ensinar corretamente as Escrituras e ao nos mostrar aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Amor de todo o coração, entrega de toda a alma, entendimento cativo a Cristo, somente a Cristo. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja e ensina-nos, ó Senhor, a viver e a confiar na palavra daquele que é o Verbo que se fez carne e que tornou possível a nós a obediência e o cumprimento desta maravilhosa lei. Porque ele nos amou primeiro, nós podemos então devotar nesta noite a ele todo o nosso amor. Abençoa, Senhor, aqueles que estão conosco e que mais uma vez não poderão participar da ceia, da mesa do Senhor. Eles não são como os nossos filhos, ó Senhor, que ainda estão sendo preparados, mas pertencem à aliança. Eles são homens e mulheres que vêm à tua casa e que, assim como nós, ó Senhor, necessitam desta circuncisão do coração e da submissão, deixando de endurecer a sua cerviz, para que creiam e obedeçam a palavra de Cristo e confiem nele, porque ele é a verdade, a vida, o caminho que conduz o homem ao Senhor. Abençoa, ó Deus, todos os que aqui estão. Esclarece as mentes e os corações daqueles que ainda têm dúvidas em sua alma e renova as forças e a fé daqueles que são chamados como crentes a viver segundo estes dois mandamentos. Em nome de Jesus que nós amamos e que nós oramos, porque te amamos, ó Senhor. Amém.